Olá, bom dia. A partir de agora você acompanha as informações do Poder Executivo Municipal de Iraceminha. Vamos iniciar com as informações do Departamento Municipal de Esportes. No dia 20 de janeiro aconteceu a primeira rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. A primeira rodada foi disputada em três locais. No campo do Nova Estrela, na cidade, aconteceu o jogo entre o Nova Estrela e o Grêmio Moroé, nas categorias aspirante e principal. Às 14 horas, na categoria aspirante, o Nova Estrela venceu o Grêmio Moroé por 3-1. E às 16 horas, o jogo da categoria principal, o Nova Estrela e o Grêmio Moroé empataram por 2-2. Lá no campo da linha Santa Fé, aconteceu o confronto entre as equipes do Esporte Clube Canarinho e o Flamengo Grêmio Planalto. Neste confronto, também nas categorias aspirante e principal, nós tivemos os seguintes resultados. Na aspirante, o Esporte Clube Canarinho venceu o Flamengo Grêmio Planalto por 4-3. E na categoria principal, também com vitória do Esporte Clube Canarinho, pelo placar de 2-1. No campo do Esporte Clube Iraceminha, na cidade, aconteceu o confronto entre o Esporte Clube Iraceminha e Lambari versus Associação São José, também nas categorias aspirante e principal. Na categoria aspirante, a Associação São José venceu por 3-1. E na categoria principal, a Associação São José venceu também, agora pelo placar então, de 4-1. Estes foram os confrontos da rodada do dia 20 de janeiro e também os resultados. E neste final de semana temos confronto. Temos hoje à tarde, a partir das 14 horas e 15 minutos, temos os confrontos deste final de semana. Lá no campo da linha Moroé, vão se enfrentar as equipes do Grêmio Moroé e Esporte Clube Lambari. Na categoria aspirante, às 14h15, e na categoria principal, está previsto para as 16 horas e 15 minutos. No campo do Nova Ibarama, nós temos o confronto do Flamengo Grêmio Planalto versus o Nova Estrela. Também às 14h15 na aspirante e às 16 horas e 15 minutos, as equipes se enfrentam na categoria principal. E fechando então a rodada deste final de semana, no campo lá da linha Santa Fé, com o mando do jogo sendo da Associação São José, nós temos o jogo entre Associação São José e Esporte Clube Canarinho. Também às 14 horas e 15 minutos na aspirante e às 16 horas e 15 minutos na categoria principal. Compareça, assista aos jogos, né? Compareça, leva sua família, seus amigos e prestigie o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. E no programa informativo da Prefeitura Municipal de hoje, nós vamos conversar com o Luan De Marco, ele que é responsável pelo setor de endemias, e nós vamos conversar um pouquinho com ele a respeito da situação atual, da questão da dengue e de outras doenças, mas primeiramente queria cumprimentar o Luan. Bom dia, Luan.
Bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da população de Iraceminha.
Luan, nós sabemos que o agente de endemias faz um trabalho importante, mas talvez para a população não esteja bem claro tudo o que envolve essa atividade. Então a pergunta primeira é: o que faz o agente de endemias?
Bom, primeiramente o agente de endemias ele trabalha junto com a vigilância epidemiológica do município de Iraceminha. Ele atua hoje, no cenário atual, ele atua principalmente com a parte da dengue, né, investigação, como faz a proliferação do mosquito, a questão de prevenção de doenças, assim como abrange doenças como leptospirose, antivirose, outras doenças como malária também, pode ser, e algumas investigações em casos de doenças mais compulsórias, né?
Certo, várias doenças, várias possibilidades, né, de infecções ou epidemias, inclusive, um trabalho importante de prevenção. Luan, mas é impossível falar de endemias, né? Inclusive, geralmente o teu nome está ligado à questão da dengue, né? O pessoal fala da dengue, aí fala do Luan, né? Porque a dengue realmente é um problema sério, nós temos visto na mídia ultimamente também alguma preocupação nacional a respeito disso. Como é que está essa questão hoje, Iraceminha, se nós falarmos de dengue? Qual é o panorama que nós temos?
Bom, assim, comparando com o cenário atual, como foi mencionado, a nível federal, estadual, assim, as previsões que a gente tem é que ela vem se agravando conforme o tempo, né? Até porque a gente teve o ano passado atípico, não teve inverno, e agora nós estamos nos meses que está dando muita chuva e calor, né? Então a parte da proliferação está sendo bastante. A gente está fazendo o LIA, né, que é o índice amostral de infestação do município. Todas as amostras coletadas deram positivo, foram um total de visitas de 320 imóveis, e desses 320 imóveis teve 15 coletas, onde todas foram positivas, né? Então quer dizer que a gente pode estar num nível muito alto e muito suscetível para uma epidemia de dengue.
Olha só, é alarmante, inclusive, né? Que todos deram positivos, né? Luan, e no caso que você falou agora em epidemia, caso isso se confirme, quais são as consequências disso? O que pode acontecer?
Assim, até pegando a primeira epidemia no ano de 2022, pegando uma base assim, entre pessoas que vieram ao posto de saúde e pessoas que foram ao particular, a gente teve em torno de umas mais ou menos 200 pessoas positivas para dengue. Mas dessas 200 pessoas, o que acontece? 80% da população são autoimunes, né? É tipo que nem o Covid. A pessoa tem a doença, mas não se manifesta nas pessoas. Então, se a gente tiver uma possível epidemia, que se tiver, provavelmente é com outro sorotipo, ela será mais grave. Provavelmente, pessoas virão a óbito por causa da dengue.
O que é bem ruim, né? Então, esperamos que isso não aconteça, né? Mas é importante alertar para que as pessoas entendam a gravidade dessa situação da dengue, né? Claro que além da dengue tem outras doenças relacionadas a isso que você mencionou agora há pouco na nossa conversa, por exemplo, a chikungunya.
Sim, exatamente. A gente aqui no estado, principalmente, né, estado do Paraná, Santa Catarina, estamos com um alerta, né, de uma possível introdução da chikungunya também aqui no nosso estado. Por quê? Porque tem países vizinhos e do continente americano, principalmente sul-americano, eles estão vivendo uma epidemia de chikungunya, né? Então, para nós isso é muito preocupante. Ela é uma doença transmitida pelo mesmo mosquito da dengue. Ela não vem com uma letalidade igual a dengue, ela é menor a letalidade dela, mas porém a pessoa fica com sequelas, tanto em crianças recém-nascidas, crianças no feto, já podem, né? Podem, não é que é uma coisa certa, mas podem adquirir a chikungunya. E sem contar que as pessoas deixam sequela como artrite, artrose, dor muscular intensa.
Lua, então, quem nos escuta, né, pode estar pensando, bom, a gente já escuta há muito tempo como prevenir a dengue, né? Mas nunca é demais reforçar. Quais os cuidados, então, que as pessoas, os principais cuidados que quem está nos ouvindo deve tomar com relação a isso, né, a dengue principalmente?
Bom, os cuidados, assim como o Fernando falou, né, é básico e simples de fazer. Se tu pegar, jogando muito aí uns 15 minutos todo dia ou a cada 2 dias, é simples. É não deixar lona, principalmente cobertas, lenhas, pote de água. Sempre importante limpar bem os bebedouros de animais, cachorro, gato, tem. As bromélias, principalmente, tem muitas bromélias que o pessoal gosta de deixar nas árvores. Pode plantar num vaso de flor, como uma flor comum, que não tem problema. Teve casas que a gente orientou, ele fez e deu super certo. Deixa no coberto, deixa na área, né, onde não fica depositando água. Que os platinhos de flor também, é bom não deixar nos vasos de flor esse tempo sem. Que é o simples, o correto e o mais prático. E se todo mundo fizer, a gente diminui muito a população de mosquito.
Ou seja, resumidamente, não deixar em hipótese alguma água parada, né, em lugar algum próximo, principalmente próximo à casa, que é o lugar onde as pessoas mais têm acesso e controle, né? Então evitar esse acúmulo de água. Além disso, você citou também a questão de lonas. Um lugar muito comum de lonas, né, o pessoal usa nas obras. E a gente ouviu falar também que tem uma lei que impede hoje o uso de lonas, né, Luan, nas obras. Então qual a orientação sobre essa questão aí das obras e estabelecimentos comerciais com relação ao uso de lonas?
É, na verdade a gente tem um decreto estadual, né, onde que tem um parágrafo, agora não me lembro o número, que fala que ela é permitido. Mas onde que é permitido? Apenas em depósitos que sucatadores e receptores de pneus. Só para isso ela é permitida. E ela não é de tempo, ela é de tempo oportuno. Ela é tipo, vamos dizer assim, 15 dias eu tô tirando. Ela tem que sair em menos tempo. No máximo que a gente consegue, assim, ver pela lei, pelo decreto, é 30 dias que a pessoa pode estar utilizando as lonas, né? E nas obras, muita pessoa tem essa relação. Ah, é permitido. Não, não é permitido em residências, obras e
estabelecimentos comerciais.
Estabelecimentos comerciais, tá? É um assunto, assim, que... bastante dúvidas, né? Mas estamos aqui para tirar. E as lonas, a gente está tendo muito problema em lonas, né? A maioria do fogo que foi encontrado foi em lonas.
Olha só, então qualquer dúvida, né? As pessoas têm dúvida, a vigilância epidemiológica não é uma vigilância que gosta de punir, né, Luan? Principalmente informar. Então o Luan está à disposição aqui na Prefeitura Municipal, junto à Unidade Básica de Saúde, para tirar qualquer dúvida, né, dos nossos comerciantes, dos moradores, enfim, sobre essa questão das lonas. Indo para o encerramento, não posso deixar de perguntar, Luan, as pessoas talvez surjam alguma dúvida, porque já ouviram falar da vacina da dengue. Tem alguma informação a respeito disso ou é melhor aguardar?
A questão da vacina, né, a gente vê que tem a parte de laboratório particular, né, que eles estão ofertando, até a gente vê, né, bastante postagem. Assim, de concreta, assim, do funcionamento dela, a gente não tem, né? A gente não tem uma coisa certa a dizer. Então, eu aconselho, assim como tem notícias que o SUS vai ter vacina, né? Eu aconselho a esperar ainda, aguardar, para ter mais um estudo melhor, uma informação melhor para passar para vocês.
Correto. Qualquer coisa, a administração vai divulgar também, evidentemente, né? Caso tenha a vacina disponível via SUS na Secretaria de Saúde. Luan, deixo agora então para você fazer as suas considerações finais. Se tiver mais alguma coisa que gostaria de falar, fica à vontade.
Eu acho que primeiramente agradecer o espaço, né, por ter levando esse comunicado a vocês, isso é muito importante. E dizer que a qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa assim relacionada a dengue ou algumas outras doenças que eu citei ali, podem estar vindo a nos procurar, né, aqui. Se eu não estiver na sala, que eu estou a maioria do tempo a campo, é só deixar um recado, que eles passam, que a gente vai, a gente conversa. E é que nem o Fernando falou, a gente não está aqui para punir. A punição é em últimos casos. A gente está aqui para orientar e ajudar a população de Iracemi. A punição é extremamente em último caso.
Luan, muito obrigado pela tua participação. A gente agradece, acho importante que a população saiba dos detalhes, né, e saiba o que faz o teu setor e também dessa questão da dengue, que ela é todo ano recorrente e não vai parar, a gente vai continuar sempre. As pessoas às vezes pensam, a gente fala a mesma coisa, mas é isso aí mesmo, não tem muito segredo, né? É cuidar para não proliferar. Obrigado, Luan, mais uma vez, e nós continuamos então com o programa informativo da Prefeitura Municipal.
Vamos reforçar um lembrete aqui da Justiça Eleitoral, que está atendendo, ou alguns serviços estão sendo prestados lá na Casa da Cidadania. Por exemplo, o que você pode fazer na Casa da Cidadania que é relativo à Justiça Eleitoral? Por exemplo, atualizar os dados, transferir seu domicílio, emitir certidões, agendar atendimento presencial no cartório de Maravilha. Então você pode ir na Casa da Cidadania fazer o agendamento para não ter problema com fila, né? Ter auxílio nos demais serviços digitais. Não se esqueça de levar sempre consigo seu documento de identificação e um comprovante de residência. Para mais dúvidas, você pode ligar no 3665-3234. Atenção, para o primeiro título e eleitores que não possuem biometria, ou seja, que necessitem fazer a coleta de foto, assinatura e impressões digitais, será preciso agendar o atendimento presencial no cartório eleitoral de Maravilha. Eu vou repetir aqui o telefone, é o 3665-3234. Qualquer dúvida, ligue, fale com o pessoal lá que eles vão esclarecer as suas dúvidas. Nós apresentamos o programa informativo da Prefeitura Municipal de Iraceminha. Desejamos a todos uma excelente semana e até o próximo programa.